antes de mais nada, só uma lembrança. A partir de hoje, nós vamos rezar cedo. Então, precisa lembrar, depois que chega em casa, depois que já está escuro, para falar de novo o Shema, para poder cumprir a mitzvah e falar o Shema de noite. Então, hoje, a partir das 7h46, deve se repetir o Shema em casa. Nós estávamos, então, no meio da Mishnah, que dizia que Yeshua ben Perachia falou, Aselechara, faça para você um rabino, Uknelecha haver, e adquira para você um amigo. Então nós vimos o motivo que a Mishnah usa essa linguagem, Aselechara, faça um rabino, que às vezes a pessoa tem que pressionar o rabino para ele de fato ser. Às vezes ele não quer assumir uma sinagoga, não quer assumir uma comunidade, não quer assumir uma yeshiva, assim por diante. Por isso a Mishnah usa esse verbo a ser, faça, transforme ele. Tem que forçar de vez em quando ele a assumir determinados cargos. Em seguida diz a Mishnah, o Knelech HaHaver, e adquira para você um amigo. Por que a Mishnah usa essa linguagem de adquirir um amigo e não fala tenha amigos, forme amigos, faça amigos? Então dizem nossos sábios que para a pessoa ter um bom amigo, como a Mishnah aqui está se referindo, de fato um ótimo amigo, aquele amigo que se põe em perigo, aquele amigo que te dá bons conselhos, está sempre do teu lado, em bons momentos, em momentos difíceis, está sempre para te ajudar. Para ter um amigo desses, precisa kne. Kne é adquirir, é linguagem de usar dinheiro, precisa gastar. Então, para ter um bom amigo, de vez em quando precisa dar um presente para ele. Para ter um bom amigo, precisa de vez em quando convidar ele em casa para comer. Vai ter despesa com isso. De vez em quando tem que convidar ele para ir num restaurante comer, alguma coisa assim. Então, no final das contas, é um investimento. A pessoa precisa gastar para ter um bom amigo. Então, por isso que a Mishnah usa essa linguagem, o Knelech HaHaver, adquira para ti um amigo, porque para ter um bom amigo é necessário ter gastos. Em seguida diz a Mishnah, sempre julgue a toda pessoa favoravelmente. O que quer dizer isso? Isso quer dizer quando a pessoa vê o outro fazendo alguma coisa e tudo indica que ele está fazendo alguma coisa errada, a pessoa deve, naquele momento, pensar alguma forma de julgar aquela pessoa favoravelmente. Ou seja, observar aquilo que está sendo feito de uma forma positiva. E, na verdade, eu acho que isso é das virtudes que o Pirkei Avot traz, provavelmente, se não é a mais difícil, é das mais difíceis que tem. Você está vendo, assistindo uma cena, você está vendo como o fulano está fazendo alguma coisa terrível, errada, e diz a Mishnah, não, olha para ele e enxerga que ele está fazendo alguma coisa positiva. Por quê? Inclusive, dizem nossos sábios que Deus se comporta conosco recíproco. Da mesma forma que nós nos comportamos, assim também Deus se comporta conosco. Então, se uma pessoa olha para outra e o tempo todo está achando críticas no outro, Deus, quando olhar para aquela pessoa, também vai achar um monte de críticas. Se a pessoa olha para o outro e tudo consegue dar um jeitinho de enxergar um lado positivo, então Deus, quando olhar para essa pessoa, também vai enxergar as coisas de uma forma mais positiva. E nenhum de nós somos perfeitos. Então, sempre tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E essas coisinhas, Deus pode olhar de duas formas. Ou com o olho direito, ou com o olho esquerdo. E aí depende do nosso comportamento. Deus vê que a pessoa o tempo todo olha para tudo com o olho direito. Então Deus vai olhar para essa pessoa também com o olho direito. E se o contrário, então também Deus vai pegar no pé da pessoa. Então isso vale para tudo. Tanto se a pessoa vê alguém fazendo alguma coisa, se a pessoa vê que o outro escreveu alguma coisa, se a pessoa vê que alguém falou alguma coisa, e assim por diante, a pessoa deve sempre analisar aquilo de uma forma positiva. É comum, é típico, nós abrimos um livro, achamos um erro e... Ah, tá vendo só? Que livro, olha só que absurdo como ele escreveu isso errado. E de repente foi um erro de impressão. E de repente foi sem querer. E de repente ele, coitado, não sabe. Ou sei lá, pode ser inúmeras coisas. Primeira coisa que nós olhamos, tá vendo? Esse autor aqui não sabe nada. Porque ele escreveu errado. Então nós precisamos olhar as coisas sem ser tão crítico. Isso que a Mishnah está falando em resumo. Não ser crítico quando olha para as coisas. Tentar julgar de uma forma favorável. De fato, isso é bem difícil. E, na maioria dos casos, só precisa fazer um grande esforço para conseguir enxergar alguma coisa positiva no que está sendo feito. Justo ontem, meu cunhado estava contando um negócio interessante. Que acho que é interessante para colocar aqui. Estava contando que existe no exército em Israel um departamento, que é um departamento que cuida para que os soldados não tenham medo. Então, o que eles fazem? Eles batem nos soldados. Batem no soldado mesmo para valer, para que o soldado crie a coragem de, eventualmente, se ele cai nas mãos dos inimigos, não entregar nada. Ele vai apanhar lá e vai ficar quieto, vai aguentar. Você pode imaginar, soldados são levados para uma sala, vamos supor, e vem um sujeito e começa a bater neles sem piedade. Se você entrar na sala naquele momento, o que você vai achar disso? A primeira coisa que nós vamos olhar, que absurdo, estão lutando entre si, estão batendo, que vergonha, como que ele pode estar batendo desse jeito? Mas, nesse caso até nem é isso. A pessoa pode olhar de uma forma positiva, enxergar, olha só, ele não está batendo à toa. Ele está fazendo um treinamento que pode salvar a vida do sujeito, pode salvar o país inteiro. Então tudo depende de como a pessoa olha, como a pessoa analisa as coisas. De fato, esse é um caso que se a pessoa entra, ele vai dizer, mas não tem como julgar isso favorável. Ele está batendo no amigo. Isso é um cúmulo que está acontecendo. Mas até isso tem uma forma de enxergar algo positivo. Esse caso é um caso, claro, que não está sendo por mal, muito pelo contrário, está sendo pelo bem daquela pessoa. Então tudo tem a forma de julgar. Isso que vem a Mishnah e fala que nós devemos julgar tudo favoravelmente. Tem uma história que a Gemara conta, tratado de Shabbat, a Gemara conta, um sujeito foi para o Galil, região em Israel, e lá ele começou a trabalhar. Foi um dono de um campo. Trabalhou durante 3 anos. Quando chegou a véspera de Yom Kippur, depois de 3 anos, ele chegou até o proprietário e falou para ele, por favor, eu gostaria de receber o salário, tudo que eu trabalhei 3 anos, estou indo embora. O proprietário falou, eu não tenho dinheiro. Então falou o operário, então me paga com fruta. Também não tenho fruta. Então me paga com terrenos. Também não tenho terreno. Bom, ele falou, talvez me paga com animais. Também não tenho animais. Então talvez me paga com colchões da sua casa, os travesseiros da sua casa. E de novo o patrão falou, eu não tenho. O que ele fez? Pegou a malinha dele e foi embora. Yom Kippur está chegando, vamos para casa. Depois de Sukkot, o proprietário pegou dinheiro e viajou com 3 burros cheios de comida, cheios de bebida, cheios de guloseimas e foi até a casa do operário. Ele falou, preciso pagar e dar uma indenização para ele. Chegou lá, depois que eles comeram, beberam, o proprietário falou, me diz uma coisa, eu tenho uma curiosidade. Me conta o que você pensou quando você me pediu dinheiro e eu falei que eu não tenho. Então o operário falou, olha, pensei que justo naquele dia surgiu algum bom business e você fez e gastou todo o seu dinheiro cash, não tinha cash para me pagar. Ele falou, bom, e quando você pediu animais e eu falei que eu não tenho, o que você achou? Ah, pensei que talvez você alugou os animais para alguém. Estão trabalhando para alguém, não dá para você me pagar com eles. E quando você me pediu o terreno e eu falei que eu não tenho, ele falou, pensei que também estava hipotecado, estava nas mãos de alguém. E quando você me pediu frutas, o que você pensou? Eu pensei, talvez o senhor não tirou o dízimo das frutas e por isso não queria me dar ainda. E quando eu te perguntei, quando você me pediu os travesseiros que eu tenho em casa, e eu não te dei, o que você imaginou? Falou, olha, eu pensei que talvez você doou tudo que você tem para o Beit HaMikdash. Então você não podia dar para mim, tem que levar para o Beit HaMikdash. Por isso eu fiquei tranquilo, fui para casa e falei, um dia você vai vir me pagar. Então o proprietário ficou muito impressionado. O sujeito está trabalhando há 3 anos. Quando depois de 3 anos árduos de trabalho, ele vem pedir salário. Tudo que ele pede como pagamento não tem. O sujeito imaginou tudo de forma positiva, que ele não tem de fato para me pagar. Então o proprietário falou para esse sujeito, falou, eu vou te contar qual é a verdade. Gostei muito de toda a tua análise, mas vou te contar o que de fato aconteceu. O que aconteceu foi que o meu filho não estava estudando direito. Não estava estudando Torá direito. Estava só querendo fazer bagunça. E eu então prometi, jurei, que toda a minha riqueza está doada para o Beit HaMikdash para que meu filho não tenha essa herança. Enquanto ele não vai estudar Torá, ele não vai ganhar nada. Só está pensando na minha riqueza, não vai ganhar essa riqueza. E depois, contou o proprietário, depois eu acabei indo até um sábio, e nós anulamos essa promessa que eu fiz, meu filho retornou para o caminho, está estudando direitinho, está tudo bem. E o proprietário então terminou e abençoou ele, falou, da mesma forma que você me julgou favorável, que assim também Deus julgue tudo que você fizer na sua vida de forma favorável. É isso que Mishnah está querendo dizer aqui, vei dar na escola Adam le Kav Zuchut. Mesmo naqueles momentos que é impossível imaginar. E a pessoa pode ficar com raiva, ele podia ficar muito bravo. Estou trabalhando 3 anos, você não me dá um tostão? Me dá pelo menos uma gorjetinha, nem isso você me disse que tem? Como você pode falar uma coisa dessa? Sou uma pessoa tão rica, eu trabalhei aqui, eu sei o que você tem. Mas não. Ele soube no momento enxergar, da forma dele ele enxergou o que poderia ter acontecido. E de fato algo tinha acontecido, não é? Não foi por mal que o proprietário não quis pagar ele. Isso que a Mishnah fala, Evedan, Etkoladam Lekav Zechut, para a pessoa sempre julgar os outros favoravelmente.